Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém.
Aí você está ouvindo a música De Frente para o Crime, com João Bosco, uma das parcerias dele com Aldir Blanc. Nessa segunda-feira, João Bosco fez 80 anos, mineiro, começou a cantar em coro de igreja. Olha só, como muitos músicos, começou na infância, ganhou o primeiro violão com 12 anos de idade, mas no início, olha só, a paixão dele era a engenharia civil. Ele se formou na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, em 72. Mas 5 anos antes, ele havia conhecido Vinícius de Moraes e chegaram a fazer algumas parcerias. Mas foi com Aldir Blanc, como eu já falei, que ele compôs as suas maiores canções, como essa que você está ouvindo, De Frente para o Crime. Né? Daqui a pouco você vai ver outros trechos, tá? Como Mestre Sala dos Mares, O Bêbado Equilibrista. Né? Duas músicas que foram abrilhantadas por Elis Regina. De Frente para o Crime é uma gíria, né? Uma expressão que tem a ver com o nosso próximo assunto.
Pensando numa
futebol.
Num time, olhei o corpo no chão e fechei. Minha janela de frente pro crime veio o camelô vender.
Olha, a gente vai conversar agora com o Márcio Sardi sobre Copa do Mundo. Olá, Márcio Sardi, seja bem-vindo.
Olá, Luiz Cláudio Canuto, Val Monteiro, tudo bem com vocês neste Feijoada Completa?
Márcio Sardi,
diga.
No início, a gente vai escutar aqui um áudio, porque, inclusive, o áudio está na pasta do programa e eu nomeei esse áudio como Sardi Sensitivo. Vamos acompanhar um trecho do Feijoada Completa da semana passada. Ouve só. Se não for França e Argentina, a gente pode chamar de zebra?
Não, porque a Espanha, por exemplo, tirou a França em fases anteriores da última Euro, com praticamente os mesmos times, né, e chegou à final e foi campeã. A Espanha pode jogar de igual para a França se conseguir não deixar a França atacar muito. Né? A não ser que dê uma pane geral na zaga e no meio-campo da Espanha, a Espanha tende a levar poucos gols ou não levar gols da França. Eu, no começo, tanto aqui no Feijoada Completa quanto no painel eletrônico, onde eu também falo sobre futebol no painel na Copa, antes da Copa começar eu coloquei Espanha, França e Argentina como os favoritos.
É, olha só.
Eita.
Acertou quase na mosca, né? Porque como não tem três finalistas,
exatamente,
são só dois, né? Então a França ficou de fora, mas... Incrível, Márcio. Eu não confiaria na Espanha nunca nessa final e acabou dando Espanha. Olha, realmente fiquei impressionado. A primeira partida da Espanha, para mim, foi decepcionante. A Espanha chegou lá, né? Chegou chegando e... Bom, eu vou perguntar se ela é favorita. Você vai, não sei, já sei a sua resposta. Ela é favorita?
Acho que a Espanha é favorita. Mais uma vez. Dessa vez, Canuto, o esquema é parecido entre as duas seleções. Tanto a Espanha quanto a Argentina gostam de controlar a bola, gostam de ter o domínio da partida. A Espanha de uma forma mais tática, mais lenta, mais pensada, e a Argentina de uma forma, vamos dizer, mais enfática, né? Pega a bola e já joga com intensidade para o ataque. Agora, dentro desse mesmo esquema de controle da bola, quem vai se sobressair? Ou é a calma, a paciência da Espanha, ou é essa impulsividade da Argentina? Só as condições do jogo é que vão dizer, mas eu tendo a achar que a Espanha vai ter mais sucesso.
Olha, uma cena que viralizou essa semana, que você deve ter visto, é a campanha da Unicef com o Messi segurando um bebê. Gente, isso é incrível. Isso que eu estou falando agora para você é coisa... Não faz o menor sentido? Bota no Google assim, bota Messi, ela me ama Unicef. Basta isso. Você vai ver uma foto ou um vídeo de um Messi muito jovem segurando um bebê gordinho, e esse bebê é o jogador da Espanha, Lamine Yamal. Os dois vão se enfrentar na final da Copa do Mundo. Essa foto tem 19 anos, ou seja, aquele bebê que o Messi está segurando é o adversário direto do Messi na final da Copa do Mundo. Isso é uma coisa assim, dá um filme inverossímil.
18 anos dessa foto, o Messi tinha 21 anos e o Lamine Yamal era um bebê. É, o Messi que apesar de argentino, começou sua carreira nas categorias de base do Barcelona. Quando estava migrando para o time principal, Lamine Yamal estava nascendo, mas ninguém fazia ideia que ele também iria para as categorias de base do Barcelona e depois viraria esse novo astro do futebol mundial, não é?
Tampouco que se enfrentariam em uma final de Copa
Pior
do Mundo.
Ainda, né?
Isso aí, qualquer série de televisão, seria o roteiro, o roteirista seria divertido, assim, poxa, faça uma coisa um pouco mais verossímil. Isso é coisa,
né,
de ficção científica.
Exatamente.
Bom, o Lamine Yamal é um vencedor, né? É um conquistador. É um conquistador. Ele perde finais?
Quer um dado? Não só perde finais, Canuto. Enquanto ele está em campo, a Espanha nunca perdeu em jogos oficiais.
Nossa.
Com o Lamine Yamal em campo. Ele está na seleção há uns 2-3 anos e a Espanha está invicta nesse período. Em jogos
nunca,
oficiais.
Nunca empatou e perdeu nos pênaltis, por exemplo.
Perdeu nos pênaltis, mas nunca perdeu em tempo normal com o Lamine Yamal em campo.
Bom, para encerrar em relação à final, depois a gente vai falar do terceiro lugar.
Vamos ao momento guru, vai lá.
A Argentina fez a partida com a Inglaterra, uma coisa inacreditável, né? Incrível, né? Eu não queria ser inglês, realmente, depois daquela partida, porque 2018 começou vencendo a Croácia. Aliás, a Croácia começou vencendo, aí a Inglaterra... Não, a Inglaterra começou vencendo, a Croácia virou.
É isso.
E a mesma coisa na partida contra a Argentina, começou fazendo gol e a Argentina virou. Isso é fica uma sina, um trauma tremendo, né? O técnico colocou a defesa em vez de colocar atacante, isso é uma coisa louca. A Argentina ganhou muita moral para essa final, mas muita moral mesmo. Entrou a questão política, eu acho que se não existissem Malvinas, talvez a Argentina não tivesse jogado com tanto empenho. Quer dizer, isso não muda um pouco a perspectiva da final em relação ao favoritismo da Espanha, que eu até concordo com você, mas muda um pouco?
Eu acho que as circunstâncias da semifinal servem inclusive de alerta para a Espanha, para não vacilar como a Inglaterra vacilou a partir do meio do segundo tempo, que o treinador da Inglaterra empilhou 6 zagueiros, né, a partir da metade do segundo tempo, e nenhum foi capaz de primeiro bloquear o chute do Enzo Fernandes e depois de evitar que Lautaro Martínez, que nem é um atacante alto, subisse sozinho na pequena área para cabecear. Qual é o segredo? Não recuar. E eu acho que a Espanha não vai fazer isso. Qual é o perfil de jogo da Espanha? É manter a bola e manter o toque de bola no ataque. A Espanha, ao contrário da Inglaterra, acho que não vai recuar. A Argentina é um time perigoso, a gente já viu isso em vários jogos da Copa. Parecia morta em vários jogos, com mais de 85 minutos de jogo, virou partidas, né? A Espanha, eu acho que está preparada para isso.
Bom, em rápidas palavras, a disputa de terceiro lugar, aquela partida deprimente, quem vai levar?
Eu acho que vai ser fácil para a Espanha. Meu prognóstico... Para a França, perdão. Uhum. Meu prognóstico é que a França vai passar fácil pela Inglaterra. Inclusive, pelas declarações pós-semifinais de que o treinador da França diz que a vitória na disputa de terceiro lugar é uma questão de honra para a França. E enquanto isso, a Inglaterra está lavando roupa suja por conta da derrota para a Argentina.
Bom, infelizmente não teremos feijoada completa semana que vem para confirmar o Sardi Sensitivo, que é o apelido. Quem não sabe, é uma vidente, né?
Isso.
Eu peguei esse nome...
A Márcia Sensitiva.
Márcia Sensitiva.
É.
Aí
meu nome, né?
Esse nome, que o Sardi acertou qual seria a final, né? E agora está dizendo, né? A favorita é a Espanha. E na disputa do terceiro lugar, que tampouco interessa, mas enfim, tem a partida, né, que vai ser disputada. França é a favorita. Márcio, obrigado pela participação no Feijoada Completa. E voltamos, quer dizer, eu não volto, quem volta é o Edson, mas aí é o programa de agosto, e aí é o futuro aí. Bom resto de mês de julho e bom resto de Copa do Mundo aí.
Na verdade, quem vai apresentar a feijoada é Márcio Salema. Que é o próximo convidado aqui, né?
Ah, então beleza.
Enquanto isso, eu agradeço.
Daqui a pouco ele vai estar aqui no estúdio, ele vai apresentar o Feijoada Completa a partir de agosto. Obrigado, Márcio.
Isso, obrigado, Canuto, obrigado, Val Monteiro, até mais.
Olha, gente, a Câmara dos Deputados tem uma biblioteca pública muito frequentada, tá? Você que mora em Brasília, pesquise sobre a biblioteca da Câmara dos Deputados, tá? É um lugar muito tranquilo para quem gosta de estudar, ou ler algum livro, né, para tratar de diversos assuntos. Tem literatura internacional, literatura brasileira. Na entrada da biblioteca tem uma lojinha, que é a lojinha da Edições Câmara, que é a editora oficial da Câmara dos Deputados, Val. Bom, a editora produz livros, livros digitais, audiolivros, né, que trata de diversos temas do legislativo, história do Brasil, ciência política e também literatura. São mais de 100 mil exemplares vendidos a preço de custo de impressão, mais de 6 milhões de livros digitais baixados na página da livraria, da Biblioteca Digital da Câmara e também nas lojas da Amazon, Apple e Google. Só no primeiro semestre desse ano já foram publicadas 12 novos títulos, né? 12 novos títulos. Um dos destaques é o primeiro volume de uma nova coleção com guias essenciais para descomplicar temas relevantes e atuais.
Até o final do ano será lançada uma nova série batizada de Comece Por Aqui. Ela busca tornar acessíveis temas como poder legislativo, eleições, democracia e partidos políticos, entre outros. Estamos aqui com Ana Lígia Mendes. Boa tarde, Ana Lígia.
Boa tarde.
Ela é diretora da edição Câmara. Ana, para a gente começar logo, para quem está nos ouvindo e quer conhecer melhor o trabalho da Edições Câmara, como você definiria a nossa linha editorial? Qual é o grande diferencial para publicar livros aqui na casa?
Boa tarde. O grande diferencial da Edições Câmara, uma editora pública do Parlamento, é levar informação, aquele conteúdo gerado, debatido aqui na casa para a sociedade. A editora investe muito em letramento político, investe muito em informação para a cidadania, em participação do cidadão na vida pública, na vida política do nosso país.
A editora, ela tem diversas séries e coleções consagradas, né?
Sim.
Você podia destacar para a gente algumas dessas coleções que, na sua opinião, são obrigatórias para quem quer entender melhor a política, o direito e a história do Brasil?
Sim, posso sim. A coleção Para Entender, eu acho que é a que melhor representa esse propósito. Para Entender é uma coleção de verbetes, e a gente já publicou verbetes sobre política, para entender eleições, para entender direitos humanos, para entender Constituição, e a gente está trabalhando para o segundo semestre, para o início da legislatura também, da nova legislatura, para entender processo legislativo e para entender outros temas, partidos políticos, meio ambiente. A gente vem trabalhando em outros temas também dessa coleção. Um que vai sair em novembro é um Para Entender Tecnologia da Informação. A gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, vai trazer temas que fazem parte da vida de todo mundo.
Ah, isso vem a calhar porque a gente entrevistou ainda há pouco a Priscila Medeiros, que é consultora, o deputado Pompeu de Matos. A gente tratou desse assunto, que é um assunto que vai ser bastante discutido e tratado conforme as eleições vão se aproximar, né? Porque
isso.
16 de agosto começa a campanha e aí a gente vai ver muito disso, né? Muita violação de regra, muito uso legítimo de inteligência artificial. É interessante essa coleção, né? Essa edição da coleção, para que a pessoa interessada possa se informar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que vai cada vez mais dominar o cenário, né?
Isso, e vocês falaram aí de eleições, da nossa coleção Comece Por Aqui, que a gente vai lançar no segundo semestre, e o primeiro número é sobre eleições. Então, Comece Por Aqui, para que esse público entenda um pouco mais de sistema eleitoral, de participação, de eleições no Brasil e no mundo.
O primeiro semestre de 2026 foi bastante produtivo, né?
Uhum.
Que balanço você faz desses primeiros meses e quais foram os lançamentos mais recentes que o público não pode deixar de conferir?
A gente publicou um livro sobre o transtorno do espectro autista, que eu trouxe, está aqui na minha mão. Nem todo mundo vai conseguir ver, mas está aqui na minha mão. O transtorno do espectro autista é um guia essencial de direitos. E ele é uma publicação, na minha opinião, bastante inovadora e completa, que atende a sociedade no momento em que se fala muito desse diagnóstico, né? Então, ele traz direitos que muitas vezes a gente desconhece para a família, para a própria pessoa que está dentro do espectro autista. A gente também lançou um livro sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que vem junto com um jogo. Então, eu destaco essas ações inovadoras de temas que são muito importantes para a sociedade e de formatos e de títulos inovadores que trazem um conteúdo inovador, completo, informativo.
Olha, esse livro aqui está na minha mão, você vai reconhecer na livraria, tem uma capa azul. transtorno de espectro autista. Isso. Até, aí estão aqui artigos, né, textos feitos por... São consultores
legislativos? São consultores legislativos.
Olha, tem...
A consultoria é a nossa maior parceira.
É, ó, tem vários consultores aqui. A gente entrevistou hoje uma consultora legislativa, Priscila Medeiros.
Uhum.
Né? A consultoria é muito importante no trabalho aqui da rádio, da TV Câmara, da agência Câmara durante as eleições. Eles são muito requisitados e sempre atendem a gente e fazem um trabalho incrível. Né? E aqui está um livro que traz textos, ó, sobre diagnóstico de TEA e primeiros cuidados, sobre o panorama e a evolução do conceito, né? Porque é uma questão muito questionável, né? Porque abre-se um espectro, né? E quando abre-se um espectro, tem muita gente que entra no espectro e alguns consideram, outros não consideram. Assistência social, tecnologia, trabalho, transporte, habitação, turismo acessível, cultura. Olha, um livro bastante amplo, lançamento da Edições Câmara. O seguinte, a gente que está acompanhando aqui, a gente fica na expectativa aí para o segundo semestre, né?
Sim.
O segundo semestre tem algum lançamento? Você já falou de um lançamento daquilo? Tem mais alguma outra coisa? Alguma coisa que está em voga ou não?
A gente está trabalhando em títulos do selo infantil, Letrinhas de Cidadania.
Uhum.
Né? Acho que o ano passado a gente lançou Os Direitos das Crianças para Crianças, que foi um livro também escrito, ilustrado por nós, escrito por um consultor, o Davi. E é um livro que fala, que escreve um pouco sobre os direitos presentes ali no Estatuto da Criança e do Adolescente de forma lúdica, para crianças mesmo. Então, a gente está trabalhando em outros títulos desse selo, Letrinhas de Cidadania. Porque a gente acredita muito que numa época de telas, de necessidade de desconexão, em que o analógico se faz cada vez mais presente, importante... Né, para a absorção do conhecimento, para a educação dos nossos filhos, a gente fala muito do livro impresso também, do valor do livro impresso. Então, a gente publica livros digitais, a gente publica audiolivros, mas o livro impresso ele tem um papel cada vez mais fundamental. Então, a ideia de investir nesses pequenos novos leitores também, já com educação para a cidadania.
E esse Cartões para Colecionar, é um projeto que envolve obras raras.
Sim.
Da biblioteca. Como é que é isso? Eu acho que fiquei fascinado com esse negócio.
Ficou? E você vai ver que vai ficar lindo, porque esse Cartões para Colecionar, da coleção das obras raras, nós escolhemos alguns títulos e esse livro virá acompanhado de alguns cartões belamente ilustrados para que você possa colecionar, emoldurar, dar de presente. Essa coleção, ela é trilingue. Ele vai ser feito em português, inglês e espanhol. Então, você vai ter amplo uso aí para essa coleção.
Olha, gente, fica aí o convite. Você que vem à Câmara, a loja da Edições Câmara fica na entrada da biblioteca. Frequente a biblioteca da Câmara. Tá? Ele é um ótimo lugar para estudar. Tem muitos estudantes aqui o dia inteiro. Né? Estudantes do antigo segundo grau, né? Hoje é ensino médio. Né? Concurso. E, olha, os livros da Edições Câmara estão disponíveis para baixar gratuitamente, tá? Tanto na página da Livraria da Câmara, como na Biblioteca Digital da Câmara. Os endereços na internet são livraria.câmara.leg.br e o da Biblioteca Digital é bd.câmara.leg.br. Como você é ligado à internet, você sabe que não tem acento, né? É Câmara, né? É Câmara, eu falo Câmara, é Câmara. bd.câmara.leg.br. Se você preferir o livro físico, também é possível comprar pela internet e receber em casa ou vir na livraria da Câmara, ok? Ana Lígia, obrigado pela sua participação aqui no programa Feijoada Completa. Tenha um bom final de semana e mais alguma coisa?
Eu que agradeço e eu queria dizer que é muito importante, é uma missão do Parlamento a gente tentar transformar o Brasil num país de leitores. Né? Os números da última pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil mostram que, pela primeira vez na série histórica, temos mais não leitores do que leitores. Então, a Câmara está empenhada nesse sentido e uma grande oportunidade de eu estar aqui com vocês também. Obrigada.
Obrigado, Ana Lígia. Olha, o horário de funcionamento da biblioteca durante o mês de julho, tá? Todos os dias da semana, de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, também conhecido como 5 da tarde. Obrigado, Ana Lígia. Bom final de semana. Até a próxima.
Tem.
Tá lá o corpo estendido no chão.
Aí, mais uma música de João Bosco.
E é o seguinte, se você quer sugerir algum tema aqui para o Feijoada Completa, é só enviar um e-mail para radio@câmara.leg.br ou usar o WhatsApp 619-9978-9080.
Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso para ver.
Bom, a gente volta com o Feijoada Completa. É agora ou no próximo bloco? Não é agora, Márcio Salema tá entrando aqui.
Dá o fone aí,
cara. É agora.
Márcio Salema gosta de fone. Quer fone, Márcio Salema?
Eu quero fone.
Vou liberar o meu.
Márcio Salema é ligado em rádio, televisão. Pronto. Aqui é inteirado. Salema, com o quadro O Que Diz a Nossa Música. Daqui a pouco a gente vai tratar no Feijoada Completa sobre balonismo. Né, que é um assunto que foi discutido essa semana na Câmara, em comissões da Câmara. Há projetos em tramitação sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir o depoimento também da nossa colega Ana Del Monte, que passou por um perrengue num voo de balão. Né? Hoje ela fala com tranquilidade, mas na hora foi um pouco amedrontador. Quando a gente fazer a entrevista sobre esse assunto, a gente vai mostrar esse áudio, esse depoimento, até pedir a opinião sobre esse assunto. E as músicas têm a ver com esse tema, não é, Márcio Salema?
Tem a ver. Boa tarde, Luiz Cláudio Canuto, boa tarde, Val Monteiro, boa tarde para você que está acompanhando o Feijoada Completa.
Boa tarde.
Quando a Lucélia, nossa produtora, comentou que ia ter um quadro aqui, uma reportagem sobre balonismo, eu lembrei de uma crônica que eu preparei uma vez sobre o amor nas asas do vento. Tem a ver, né?
Tem. Tem também aquela do... meu Deus do céu, Biafra, né? Voar, subir. Mas vamos ouvir essa primeira.
Mas não,
que você
olha só, Canuto, tem vento, afinal de contas, né? Tem vento que mais parece uma brisa, suave, passa devagar, mas tem vento que parece um tufão, passa rápido e deixa tudo fora do lugar. E quando um grande amor vem com o vento, aproveita enquanto ele estiver passando, porque não se iluda, ele vai passar, né? Vamos ouvir essa seleção aí, essa crônica.
O que diz a nossa música, com Márcio Salema.
Quem vive nas asas do vento, livre, leve e solto, não se prende a um relacionamento amoroso. Chega de repente e de repente vai embora.
Foi um vento que passou, que te trouxe e te... Deixando no corpo a marca do amor que ficou no ar. Vi cada vento que soprar pode te fazer voltar.
Tem gente que não aguenta esperar.
Pedi ao vento pra trazer você pra mim. Vento traz você de novo. Voe por todo o mar e volte aqui pro meu peito.
Às vezes a pessoa acaba voltando, mas logo vai embora de novo. Um amor que vem e vai nas asas do vento, às vezes não volta, nem adianta esperar, só tem um jeito.
Veio num vento sem destino, amor menino, fez paixão, foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento. Fiquei aos poucos sem você. Me leva, ó vento, me leva pra ela. basta ficar junto dela.
Caramba, hein? Muito vento, muita ventania, tempestade.
Levou, trouxe.
Levou, trouxe, voltou de novo, foi embora de novo. E quando é assim, é como o Diogo Nogueira canta aí, né? Ó, vento, me leva de volta pra ela. Se ela não volta, no vento, me leva até ela.
É, Verônica Sabino fez muito sucesso com essa música na novela Selva de Pedra, na regravação de Selva de Pedra.
É, eu vou aqui rapidamente falar das músicas que foram utilizadas nessa crônica. Uhum. Demais, com a Verônica Sabino, versão de Zé Rodrigues e Miguel Paiva. Também o Jota Quest com a música O Vento, de Márcio Buzelin. É, Fafá de Belém cantando Abandonada por Você, de Michael Sullivan e Paulo Sérgio Valle, e a última, Diogo Nogueira, uma regravação de um grande sucesso do AGP, Me Leva, de autoria de Serginho BH e Toninho Gerais.
Obrigado, Marçalena, pela sua participação.
Rapaz, calma. Tem mais uma, Crônica.
Tem mais uma?
Que pressa, rapaz.
O vento, ele está querendo ser embalado pelo vento. Ele quer ir.
Já quer ir embora no vento, né? A próxima crônica, a gente viu essa metáfora aí do amor que vem nas asas do vento, vem e vai embora. A próxima crônica é uma metáfora do amor como um rio, né? É, tem rio que é raso, passa lentamente, quase sem correnteza, mas tem rio profundo, agitado, de fluxo intenso e abundante. É difícil fazer um rio parar, seja ele raso ou caudaloso, mas o fato é que um rio pode secar pelos mais diversos motivos. Vamos acompanhar essa crônica.
Quando um relacionamento amoroso dá certo, parece que nada é capaz de atrapalhar o seu curso. Contorna dificuldades, desentendimentos e segue em frente, firme e forte. Não é à toa que um relacionamento assim faz lembrar um rio.
O nosso amor não vai parar de enrolar, de fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bonitas.
Onde esse rio vai desaguar, não dá para prever. Tem amor que deságua na paixão.
Nosso amor é feito um rio, e a gente navegando nele deságua dentro da paixão.
Tem paixão que não deságua no amor.
A paixão veio assim, afluente sem fim, rio que não deságua. Aprendi com a dor, nada mais é o amor que o encontro das águas.
Mas até um relacionamento amoroso que não dá certo também faz lembrar um rio.
E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando: até quando?
Eu tinha embarcado num lindo balão azul, Salem. Por isso que eu achei que era só o primeiro bloco.
Bom, gente, obrigado.
Muita música inspiradora em relação muito, a esse
muito.
Tema.
Essa relação, deixa eu falar aqui rapidamente das músicas. A gente começou com Adriana Calcanhoto cantando Mais Feliz, de Cazuza e Bebel Gilberto. Depois teve Catinguelê, banda de pagode dos anos 90, no compasso do Criador, de Salgadinho, Mito e Papacaça. Também Jorge Versilo, Encontro das Águas, de Versilo e Jota Maranhão. E fechamos aí com esse clássico, essa obra-prima de Gonzaguinha, Grito de Alerta.
E não ouvimos O Sonho de Ícaro de Biafra e nem Lindo Balão Azul.
Não ouviu.
Com o Guilherme Arantes, Balão Mágico, né? Balão Azul. É. A música é do. Essa música é do Guilherme Arantes, se não me engano.
Agora, só para fechar aqui, eu aqui estou dando uma de intrometido. Eu sei que hoje vocês estão homenageando João Bosco, né?
Sim, sim.
Quero aqui dizer que sou fã dele, tem uma lista também imensa de músicas sensacionais. Memória da Pele, está incluída aí na seleção?
Não, Memória da Pele não. Infelizmente. Tive que fazer uma seleção. Perfeito. A próxima que a gente vai ouvir, no próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo agora, é a talvez a mais famosa dele, que ficou famosa na voz de Elis Regina. Qual é?
Bêbado e
Equilibrista. Isso aí, viu? Acertou. Voltamos já.
Um abraço, gente.
O
que diz a nossa música? Pequenas crônicas inspiradas em letras da música popular brasileira.
Feijoada completa.